Muito boa noite para todo mundo. A nossa reunião de segunda é uma reunião especial. Todas são especiais, mas essa tem uma finalidade bem definida. Aqueles que nos procuram, por estarem sentindo dores da alma, dores no coração, dores físicas, precisando de ajuda, de consolo, de conforto, de acolhimento. Acho que todos estamos assim hoje em dia, né? Vai ficar muito difícil, mas nós estamos aqui para abraçá-los. E as pessoas às vezes não compreendem bem qual é a condução desta reunião. Essa reunião começa com uma palestra importante, muito importante. Não é porque eu estou falando que eu estou aqui, não. Mas é importante essa palestra, ou esse estudo, essa palavra amiga. Porque quando nós chegamos à casa para uma reunião em que se busca orientação dos espíritos, das entidades que podem estar nos acompanhando, isso quer dizer que essas companhias precisam ser orientadas. Não são só nós que viemos fisicamente. Nossos amigos espirituais de outras encarnações, de outras vidas, eles também precisam ser orientados. E nós podemos ser instrumentos dessa orientação. É a nossa nossa prova de amor, de carinho, de acolhimento por esses espíritos que estão em dificuldade, são menos esclarecidos. Algumas pessoas dão assim alguns adjetivos, mas a expressão correta para esses nossos amigos espirituais que nos acompanham, que já se foram, estão no outro plano, mas nos acompanham, a nossa finalidade é, como pessoas esclarecidas e pessoas que carregam no seu coração fraternidade, é de tentar auxiliar essas entidades a aprenderem conosco. Eles vão aprender conosco ouvindo as palestras junto conosco, vendo o nosso comportamento como é que é, estaremos sendo irmãos fraternos desses amigos. E eles nos agradecerão, com certeza, e estarão caminhando com muito mais tranquilidade e amor na sua jornada. Então, o passe aqui é, de certa forma, um acessório da palestra. É importante também, porque é quando recebe uma energia e as pessoas que estão preparadas para esse trabalho. Mas isso será suficiente para esse atendimento, nossa reunião aqui. Então, fiquem atentos. Chegar antes das 8, como vocês todos fizeram, assistir a palestra, tomar o passe de uma forma consciente, receptivos a essas energias de fraternidade e amor, de consolo, e depois irem para casa, procurando estar bem, levar esse carinho e esse aconchego que receberam aqui pelos seus caminhos durante toda a semana e, quem sabe, durante toda a vida. Então, não precisar, às vezes, nem de retornar com essa finalidade, mas retornar para que nós possamos vê-los aqui com muita alegria. Não precisamos mais do que isso, a não ser casos graves que podem acontecer. Esses então terão um atendimento posterior, mas não é para todos, é para aqueles que estão gravemente enfermos da alma e do corpo e que precisam desse atendimento mais específico. Mas de uma forma geral, o que nós recebemos aqui durante a palestra e o passe ao final é tudo de que precisamos para a nossa caminhada nesse momento, numa condição tranquila e normal, certo? Então, terminando essa reunião aqui, tomando o passe, voltem para casa ou para os seus afazeres que sejam e que levem essas energias maravilhosas que certamente a espiritualidade maior concedeu a todos nós. Então vamos começar, que eu já avancei um pouquinho no tempo, mas não deixou de ser um estudo. E vamos então fazer a nossa prece. Pai amado, amado Mestre Jesus, queridos amigos do plano maior da vida. É com muita alegria que estamos sempre aqui reunidos, buscando melhor entendimento dos ensinamentos maiores que o Mestre nos trouxe e que, com muito amor e carinho, os evangelistas registraram para que possamos, o que pudéssemos ter hoje em dia. Que a paz esteja em nossos corações, que possamos acolher os ensinamentos, saber também mostrar e expressar os ensinamentos, não só com palavras, mas com os nossos corações, sendo amoráveis, fraternos. Que estejamos sempre acompanhados dessa energia maravilhosa de amor e de luz. Que assim seja. Graças a Deus. O tema de hoje está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que na realidade é uma leitura e uma interpretação para nos auxiliarem do que está no evangelista Mateus. Reconhece-se as árvores por seus frutos. E também fala da missão dos profetas, nesse contexto. Jesus disse que se reconhece as árvores pelos frutos que produzem. As árvores que produzem bons frutos corresponderiam aos profetas bons. Os profetas que realmente exerciam a sua função com plenitude. E as árvores que produzem maus frutos são os profetas que não são exatamente profetas. Jesus usou a denominação de falsos profetas. Mas é bom esclarecer ou procurar saber o que, que quer dizer profetas. Na maior parte das vezes, o que, que nós temos como interpretação desta palavra ou dessas pessoas que se denominam ou são chamadas de profetas? Grande parte das pessoas entende que profetas são aqueles que fazem predições, que têm o dom da adivinhação. Mas não é nesse sentido que que a denominação profeta é utilizada no Evangelho. Profeta é todo aquele que divulga a palavra de Deus. Esses são os profetas. Então, todos que se dispõem a estudar e propagar a mensagem do Mestre, falar sobre isso, são os profetas. Então, o que seriam os falsos e os bons profetas nesse sentido? Também Jesus nos esclarece e Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos auxilia nessa interpretação que os Espíritos levaram até ele. Os que são bons profetas são aqueles que estudam, aprendem muito a respeito do tema e não só fala sobre o tema, mas principalmente para serem chamados de bons profetas, têm que exercer no seu dia a dia o ensinamento que está querendo passar para as pessoas. É difícil a gente falar isso de forma plena, mas é um exercício de todos nós. Se nós nos propusemos a falar sobre os ensinamentos de Jesus, tentar esclarecer sobre o seu sentido, o seu conteúdo, o que, que isso, essa mensagem está querendo trazer para nós como crescimento, nós temos que estar também com esses ensinamentos internalizados em nós. Porque se eu venho aqui, por exemplo, e venho falar sobre os ensinamentos do Mestre, que a gente deve ser caridoso, deve ser fraterno, deve ser honesto, deve ser ético, deve ser moral, deve ter uma elevação espiritual, pelo menos condizente com o nosso caminhar, com nossas ainda fragilidades no dia a dia, e de repente eu falo sobre várias coisas sobre os ensinamentos do Mestre, e vocês me veem no shopping fazendo exatamente o contrário daquilo que eu venho trazer para vocês, a minha mensagem não é confiável. Não vão confiar em mim. Não estou dizendo que não vá confiar nos ensinamentos do Mestre. Então eu não estarei sendo um bom divulgador dos ensinamentos do Mestre. Então, nesse contexto, eu posso ser chamada de falso profeta. Então, o que a gente deve ser? E não é só o profeta, aquele que divulga no púlpito, não é aquele só que vem aqui como palestrante ou como alguém que vem trazer um ensinamento ou buscar passar um pouco do ensinamento do mestre. É o do dia a dia também. Então, eu vou dar conselho para um filho? Eu vou falar alguma coisa para alguém, como é que deve se comportar ou não? E essa pessoa não me vê me comportando de forma coerente com o que eu estou passando, vai ser um exemplo inútil, como tentativa de ser exemplo bom. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso dia a dia. Sermos caridosos, sermos afetuosos, de verdade. Não seremos plenos, porque nós ainda não temos capacidade para isso, é verdade. Mas devemos estar exercitando o nosso dia a dia de forma a que demonstremos estar tentando ser melhor. O bom cristão é aquele que procura ser melhor a cada dia. Então, se um amigo me vê ainda como frágil, mas me vê tentando ser melhor, eu estou dando um bom exemplo. E qualquer um de nós. Se nós damos um exemplo para o filho, ou um conselho para o filho, mas não damos bom exemplo, não estamos ensinando. Por quê? O ensinamento maior não é o das palavras, é o do exemplo. Porque quando alguém nos vê comportando de uma certa forma, então nós estamos passando verdadeiramente aquilo que buscamos aprender. Então é importante que a gente se perceba assim. O exemplo com relação a árvores, frutos, é bom a gente também fazer algumas considerações, que árvore, ela não só dá frutos que nos ajudam. Não é só o prazer do alimento do fruto. Ela nos dá sombra, ela nos dá conforto, ela faz com que as nossas nascentes e as nossas águas sejam mais frescas. Então, o auxílio de uma árvore é maior do que simplesmente o do fruto. E nós somos árvores que nascemos como pequenos numa semente, que germinamos e que crescemos, passamos pela fase de crianças espirituais e vamos evoluindo a cada dia. E a cada processo evolutivo, a cada conhecimento, aprendizado que a gente tem, a gente pode passar para o outro esse aprendizado, sendo bons frutos para essas pessoas. Muitas vezes as pessoas precisam mais do aconchego, do carinho, do acolhimento fraterno, do consolo, de um ombro amigo, do que exatamente de um remédio. As pessoas, principalmente hoje em dia, estão precisando de um ombro amigo e de um ouvido carinhoso que as escute. Nós estamos nos afastando desse convívio fraterno. Precisamos de rever isso. Porque isso vai proporcionar a nós um mundo melhor. Porque seremos instrumentos de propagação do amor e da fraternidade no nosso meio. Eu vou contar uma pequena história. Um exemplo de um verdadeiro profeta na nossa época. Chico Xavier. Eu ouvi, assisti a um vídeo esses dias, pessoal contando do convívio do Chico, espero que dê tempo de contar a história direitinho. O Chico tinha uma pessoa que ia sempre numa das reuniões dele durante a semana e chegava e ficava lá no fundo do salão. Essa pessoa, pobre, caminhava muito para chegar até ali, mas estava sempre ali. Ele ia caminhando e morava muito longe de lá. E ele chegava sempre mal vestido, porque ele não tinha condições de fazer melhor, tinha feridas na boca, tinha alguns dentes apodrecidos, então isso fazia com que ele cheirasse mal, o hálito dele não fosse agradável. Mas o Chico sempre o acolhia ao seu lado. As pessoas queriam ajudá-lo, davam logo dinheiro para ele, para que ele passasse logo e não ficasse perto. Mas o Chico chegava pertinho, trazia ele perto de si, conversava com ele. E ao final da reunião, a história é longa, mas eu vou reduzir. Ao final da reunião, esse senhor se chamava Jorge. O Jorge chegava e dava dois beijos no Chico, mas bem juntinho dele. O Chico ficava feliz da vida, demonstrava um carinho, um amor imenso por ele. As feridas da boca chegavam a sujar o rosto do Chico de sangue. Mas o Chico não se importava. A pessoa que ajudava o Chico ficava assim, como o Chico aguenta isso? Mas o Chico em nenhum momento tirava o rosto ou fazia assim para limpar o rosto. Tal o amor verdadeiro que ele tinha pelas pessoas. É um exercício que, por enquanto, eu acho que é só para o Chico. Mas nós podemos refletir a respeito. Dentro das nossas limitações, o que, que nós podemos fazer pelo amigo que está sofrido? Pelo amigo que está precisando desse aconchego. Nessa história, finalizando, conta essa pessoa que o acompanhava, o Chico, estava sempre presente nesses momentos, que quando Jorge desencarnou, Emmanuel proporcionou ao Chico a visualização do que estava acontecendo. Chico disse que o próprio Jesus veio em grande luz e pegou o Jorge nos braços. Será que nós gostaríamos disso? E se o Jorge foi acolhido assim, o Chico deve ter sido também, com certeza. Vamos pensar aqui, se é isso que nós gostaríamos para nós, vamos fazer a nossa parte para um dia isso acontecer conosco. Que não seja nessa encarnação, pode ser noutra. Mas vamos procurar ser melhores a cada dia. E sendo melhores a cada dia, precisaremos cada vez menos desse atendimento que vocês têm aqui. Mas não deixem de vir por isso. Se vocês já chegarem nesse patamar que não precisar mais do passe, por favor, venham. Porque nós temos muito carinho em acolher todos vocês. Que a paz esteja em nossos corações. Pai amado, ao som da Ave Maria, que possamos sentir a beleza da presença desse amor e dessa luz em nossas vidas, que possamos verdadeiramente compreender os ensinamentos do Mestre e trazer como exercício diário nessa jornada, que sejamos não só melhores em nós mesmos, mas que sejamos melhores na sociedade, no convívio com os nossos companheiros de jornada. Que possamos oferecer os bons frutos do nosso bom coração. E que possamos levar as energias que recebemos aqui para os nossos lares, compartilhar com os nossos familiares e amigos. E fazermos dessa jornada uma jornada mais suave, mais fraterna e melhor. Que assim seja. Graças a Deus.